Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e o Autores e Livros está de volta. Agora, durante o período de isolamento social, a produção do nosso programa está um pouquinho prejudicada, mas a gente não deixa de ler, muito pelo contrário, e de trazer as nossas dicas de leitura para a quarentena, mas também para muito além da quarentena. Para esses encontros que a gente vai fazer nos nossos estúdios domésticos, eu aproveito para pedir desculpas por eventuais dificuldades técnicas. Nosso som pode não ter a qualidade habitual. Bem, mas nesses encontros eu vou ter sempre a companhia do produtor Anderson Mendanha e de todo mundo que faz o Autores e Livros a cada semana. A gente vai tirar uma meia horinha para falar de livros. Depois, bom trabalho para todo mundo, boas leituras e fiquem em casa. Conosco, Osmar Aruc, bibliotecário da nossa Biblioteca do Senado, claro, amante dos livros, e também Mayra Cunha, que é a nossa colunista, que está sempre dando dicas. Olá, Osmar, e olá, Mayra. Primeiro, Osmar.
Bom, olá, né? Não é bem bom dia nem boa tarde. É um tempo que o ouvinte estiver usando. Então, dentre as leituras que eu estou apreciando aqui, eu estou com o Epopeia de Gilgamesh, uma tradução a partir do Acádio, né? Então, é uma coisa assim, muito refinada em termos de tradução. E a partir de um novo texto padrão que foi apresentado na Inglaterra em 2003.
Só para a gente situar, o Gilgamesh é uma obra que seria talvez a primeira obra literária, né, que se tem notícia, é isso?
É, eu gosto de fazer essa comparação com um outro nosso texto canônico, né, do Ocidente, que são a Odisseia e Ilíada. Odisseia e Ilíada, eles são fixados no século VIII a.C., né? Enquanto que esse de Gilgamesh, a edição padrão que se tem a partir das tabuinhas de argila, inscrita cuneiforme, é de 1300 a.C. Então, ele tem um tempo, né, 4, 5 séculos anterior à apresentação, à fixação da Odisseia e da Ilíada.
O Gilgamesh foi encontrado aonde, Osmar?
Então, ele é um monarca lendário, né? Então ele já está presente nas narrativas, já começa a ter poemas, né, na Mesopotâmia referindo-se a ele, já por 2100 a.C. Lembrando que a invenção da escrita pelos sumérios é de 3200 a.C. Então, ele está ali naquela região chamada, conhecida como Mesopotâmia. Então, é nessa região, é a partir dessa região que a gente se localiza.
Então, quer dizer, além desse interesse, digamos assim, arqueológico que a obra tem, histórico e tal, também tem um valor literário ali, né? Fala um pouquinho disso para a gente aí.
E exatamente essa é a parte mais interessante. Bom, eu vou falar de uma coisa que eu posso até esquecer depois, mas como bibliotecário e também com interesse de edição, o que é de peculiar já no objeto? São 12 tabuinhas que se tem até hoje. O cuidado do editor final de fazer registros, né? Por exemplo, antigamente nos livros havia aquela palavra que vai dar sequência do próximo caderno. Nas tabuinhas também há a frase inicial da próxima tabuinha se encontra no fim da tabuinha anterior, né? E há aquilo já que a gente chama hoje de colofão. Então, já há um trabalho aqui de um editor, né? Então, assim como tem a figura, sim, dos autores que são anônimos, alguns que vão estabelecendo, mas essa versão que se tem atualmente, ela configura o trabalho de um editor. Isso também, do ponto de vista da técnica da comunicação, é bastante relevante. A outra questão é a beleza mesmo. É uma história empolgante, né? Você se interessa por saber o desenrolar dos personagens. Então, nós temos o personagem principal, que é o Gilgamesh, ou Gilgamesh, mas ele está com o poder exacerbado. Ele é um monarca em que não tem mais limites. É jovem, é impetuoso, tudo pode. Então, os deuses dizem, bom, vamos colocar um limitezinho nesse rapaz, né? Vamos colocar um igual aqui, um companheiro, um parceiro, que o traga, né, a uma condição de convivialidade, de respeito. E aí faz surgir esse parceiro dele, né, que é o Enkidu, dependendo da pronúncia. Então, a partir de então, nós vamos ter uma história de aventura do Gilgamesh e seu parceiro. E que, nesse tempo atual, ou seja, onde nós nos confrontamos com uma situação de desafio, ler uma epopeia, ler uma aventura cheia de desafios, cheia de perigos e de ameaças, é também peculiar para nesse nosso tempo. Depois, quando for o momento, eu vou ler justamente um trecho, um fragmento dessa obra que tem lá a sua estrutura.
Bom, então, Osmar, eu só queria que você passasse para a gente qual é a edição que você tem, para quem puder. Certamente ela se encontra também em formato de e-book, o que facilita também nesse momento que a gente está passando, que as pessoas estão evitando sair de casa, então facilita. Mas essa edição especificamente que você vai ler já um pedacinho dela para a gente, que edição é essa? Qual é a editora? De quem é a tradução?
Então, a editora é da Autêntica, de Belo Horizonte. É uma edição recente, é de 2017. E como eu falei, a partir de uma edição padrão estabelecida pelo especialista inglês em 2003. Quem fez a tradução, introdução e comentários foi o Jacinto Lins Brandão. O título da obra em português ficou Ele que o Abismo Viu, como subtítulo Epopeia de Gilgamesh. Então, e é uma tradução a partir do Acádio.
Poucas páginas?
Bom, a epopeia em si tem 130 páginas. Agora nós vamos ter mais 200 páginas de comentários, estudos, explicações, notas de opções de tradução, o que quem gosta, né, desse assunto, tradução e estabelecimento de textos e de história mesmo, é uma arqueologia mesmo do texto, uma arqueologia da própria literatura e da cultura universal.
Então tá, Osmar, cita um trechozinho para a gente aí, só para deixar aquela vontade, e aí e ao final você repete a editora e como é que as pessoas podem fazer para encontrar.
Bom, que nós vamos fazer? No perfil do Instagram e do Facebook da Biblioteca do Senado, a gente também vai repetir a referência e fica mais fácil depois para quem quiser nos seguir. Mas o trecho que eu vou ler é quando a dupla, né, que eu mencionei, já vai sair da cidade. Então, existe esse grande desafio, que é o nosso grande desafio também, sair das muralhas da cidade, né? Hoje nós estamos numa situação de confinamento e essas muralhas vão se estabelecendo muito próximas de nós, né? Temos as nossas próprias muralhas, da nossa própria existência, do nosso próprio ser, as muralhas das nossas residências e as muralhas das nossas cidades, dos nossos países, que estão também nessa condição. Então, o desafio dessa dupla é ir além das muralhas e conquistar outros universos. Então, ele vai estar ao templo de uma divindade mulher, né, pedir a proteção. Então, vou fazer essa leitura. É uma prece a Ninsun, a deusa. Gilgamesh abriu a boca para falar. Disse a Enkidu: "Vem, amigo. Vamos ao templo de Ninsun, a face de Ninsun, grande rainha. Ninsun, inteligente, sábia, tudo sabe. Passos calculados disporá para nossos pés." E deram-se as mãos, a mão de um na do outro. E o Gilgamesh e Enkidu foram ao templo de Ninsun, a face de Ninsun, grande rainha. E o Gilgamesh ergueu-se, entrou em face da deusa sua mãe. E o Gilgamesh a ela diz: "A Ninsun, sou ousado a ponto de percorrer o longo caminho até Humbaba. Uma refrega que não conheço, eu enfrentarei. Em jornada que não conheço, embarcarei. Dá-me tua bênção, e que eu ir eu possa, que tua face eu reveja e salvo esteja."
É isso, tem grande beleza literária e poética, né, Osmar?
E é isso, que a gente possa rever depois, além de ver as faces de vocês aqui, né, pelos meios de comunicação, a gente possa rever as faces uns dos outros após essa jornada.
É isso. Osmar, você volta qualquer dia desse aí para trazer outras dicas, porque isso é muito pouco para uma quarentena.
Tá bom, então. Um abração, querido.
Mas fique conosco aqui, que agora a gente aproveita agora, faz um pequeno intervalo no Autores e Livros, já voltamos e a gente vai conversar com a Mayra Cunha, que vai trazer suas dicas também.
Estamos apresentando Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta, a gente está tendo uma conversa com os nossos colaboradores, nossos amigos que fazem o nosso programa, sobre as leituras de quarentena, sobre os livros que estão nos acompanhando nesses momentos de isolamento social. A gente dá dicas aos nossos ouvintes. Agora comigo, Mayra Cunha, que já está habituada a fazer isso, está sempre nos trazendo dicas. Ela certamente terá livros, diria, para nos oferecer. Mayra, é com você agora.
Oi, Marco. Oi, Anderson. Oi, Osmar. Boa quarentena para todo mundo, né? É um bom período para a gente também procurar livros que estavam encostados na prateleira, que a gente ficou enrolando para ler. E isso foi uma das coisas que eu fiz. Eu li um livro do Lourenço Mutarelli, de 2010, chamado Nada Me Faltará. O Lourenço, ele é bem conhecido no mundo dos quadrinhos. É, ele tem uma sequência bem conhecida chamada Diomedes, mas ele também é um experiente escritor também em prosa. E esse livro, ele é uma coisa interessante porque ele é todo feito em diálogos, a narrativa inteira é feita em diálogos, não existe uma frase que não seja por meio de diálogos. Isso se remete também um pouco à linguagem dos quadrinhos, né, que é muito direcionada à fala. E aí a história desse livro, ela é a história de um cara que fica um ano desaparecido, quando ele retorna, ele não se lembra nem que sumiu. E quando ele desapareceu, também sumiram a filha e a esposa, mas quando ele volta sozinho, e ele não se lembra de nada, da filha, do que aconteceu, da esposa, e é para ele, a lembrança é como se ele tivesse, no dia anterior, estado lá. E aí esse vácuo de um ano, muita coisa aconteceu, e aí ele começa a perceber que ele está dentro de um universo que ele não conhece. Ele começa a se sentir uma vítima dessa situação, porque mãe, amigos, aí tem um investigador que aparece, ele vai fazer uma terapia. Então, assim, é uma questão incômoda, eu posso dizer assim, porque você vai lendo o livro e querendo entender se ele realmente está falando a verdade, se ele esqueceu de tudo, você fica na dúvida se ele, de fato, não quer saber dessa história, porque ele tem alguma culpa nisso, porque a mãe começa a responsabilizá-lo por várias coisas, porque ele não procura a esposa, não procura a filha, o investigador tem certeza de que ele é culpado do sumiço delas. Aí tem várias questões, uma grande amiga, um grande amigo e tal. E essas referências todas, elas são interessantes porque o livro termina se aprofundando muito nessa questão da solidão, dessa coisa de você desconfiar do outro, de você se sentir vítima de uma coisa que você não sabe se é. Então, o Mutarelli coloca as coisas de uma forma tão interessante que você percebe que ele se torna vítima também por meio da pressão que ele recebe. E aí tem aquela coisa da trama, que você fica querendo chegar até o fim para saber, né, o que é, claro que eu não vou contar, mas existe uma característica que me chamou a atenção quando o livro terminou, e eu fui procurar alguma coisa sobre isso, e li uma entrevista com o Mutarelli, dizendo que ele geralmente gosta de fazer tramas abertas, ele não gosta de fechar uma história com começo, meio e fim. Isso não é spoiler, tá? E aí o que ele chamou a atenção é de que o próprio personagem, ele não tem um processo, como todo personagem vive, de transformação ao longo de alguma
coisa. O arco, né? Ele não tem o arco.
E que no final a pessoa, né, tem uma reviravolta e tal. Ele enfatiza que a proposta dele é mostrar que a pessoa está sempre em transformação. Então, durante o livro inteiro, É essa transformação. Ele faz questionamentos sobre a vida, sobre a fidelidade das pessoas em relação a ele, se ele está dentro de uma conspiração. E isso é muito interessante, porque como é tudo feito com diálogo, o livro ele é todo revelado, a história é toda revelada, não através de...
Não uma terceira pessoa, não um narrador, né, que tudo sabe.
Não,
né?
É pelas ações das pessoas, exatamente pelo fato de ser assim.
Ô Mayra, agora, para além dessa questão formal, né, tem os aspectos temáticos que você falou. Agora, é impressionante, não sei se tem acontecido isso com vocês também, Anderson e Osmar, se quiserem também participem, eu digo isso um pouco por mim, como, por alguma razão insondável, as nossas leituras nesse tempo de quarentena acabam nos trazendo questões que estão relacionadas a esse momento de solidão ou de questionamentos em relação
sobre
a vida e sobre a forma como a gente, como a própria sociedade se relaciona com a informação, ou, enfim. Não sei se é a gente que já está sugestionado e querendo procurar essas coisas ou se tem um grande acaso por aí. Também desse livro, né, do Mutarelli.
Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que a gente está sugestionado, termina, de certa forma, procurando algum sentido para o que a gente está vivendo em tudo que a gente lê. E acho que também, de certa forma, o inconsciente procura, né, essas narrativas que façam com que a gente também reflita sobre tudo isso que está acontecendo.
Mayra, você tem um trechinho, então, desse livro para a gente encerrar, desse livro do Lourenço Mutarelli, que você selecionou aí para a gente?
Tenho um trecho curtinho, como eu disse, é só diálogo, e diz assim: acho bom você ficar sabendo que não pretendo ficar muito tempo nesse emprego. É mesmo? Pode apostar. E você tem alguma coisa em vista? Tenho. É segredo? Eu não vou retomar a vida que vocês querem. Como é? Eu vou retomar a minha vida, não a que vocês dizem que eu tinha. Não sei se eu estou te entendendo.
Essa dica da Mayra, Nada Me Faltará, de Lourenço Mutarelli, da Companhia das Letras, de lançamento de 2010. Né? Mayra, eu sei que você tem outras dicas, mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho e a gente vai soltando aos poucos, porque senão a gente também não consegue ouvir o Anderson. Eu só queria, antes assim, de me abusando da minha condição aqui de mediador dessa nossa conversa, falar um pouquinho da minha leitura, que recém terminei, até já tinha falado com a Mayra aqui fora da nossa gravação, que é o livro, que aí tem a ver com isso que eu acabei de dizer, né, que é o livro do Paul Auster, que é um autor norte-americano contemporâneo, Uma Invenção da Solidão. Ele tem muito isso, né, de essa necessidade de tentar entender como a gente se relaciona consigo mesmo, com essas situações tão incontornáveis, sejam a morte, seja essa situação agora que a gente tem, de isolamento, né? Então, é um livro que a primeira parte é um livro de memórias, ele falando da morte do pai e como ele reage em relação a isso. E a segunda parte são pequenos ensaios sobre livros, mas sempre com esse foco nessas questões da solidão. E aí um trecho interessante que eu queria destacar é porque ele dedica umas páginas ao mito bíblico de Jonas, né? Jonas da baleia, né? Que Deus determina que Jonas vá levar a Nínive a profecia de que essa cidade vai ser destruída por causa dos seus pecados, da sua iniquidade. Então, só que se a cidade se redimir, Deus vai perdoá-la. Isso acontece, Jonas passa a ser então um falso profeta. Me lembrei disso nessa questão da quarentena. Quanto mais a quarentena, quanto mais o isolamento social é feito, mais se tem a impressão de que ele não é necessário. Então é um pouco esse dilema que o profeta tem, né? Então eu separei um trechinho aqui desse livro, Auster, A Invenção da Solidão, que é uma edição de 1999 da Companhia das Letras, mas se encontra facilmente aí nos sites de livros, de sebos virtuais e também nos de livros eletrônicos, de e-book. Eu vou ler um trechinho aqui. Este era o maior problema de Jonas, Se dissesse a mensagem de Deus e contasse aos habitantes de Nínive que seriam destruídos em 40 dias por suas iniquidades, tinha certeza de que iriam arrepender-se e desse modo seriam poupados, pois sabia que Deus era misericordioso, lento para se enfurecer e de grande bondade. Portanto, o povo de Nínive acreditou em Deus e decretou um jejum, e todos se vestiram de sacos, desde o mais poderoso até o mais ínfimo. Porém, se os ninivitas fossem poupados, não significaria que a profecia de Jonas era falsa? Não se tornaria ele, então, um falso profeta? Eis o paradoxo que está no coração do livro. A profecia só permaneceria verdadeira se ele não a pronunciasse. Mas nesse caso, é claro, não haveria profecia alguma, e Jonas não seria mais profeta. Mas é melhor não ser profeta do que ser um falso profeta. Por isso, agora, ó Senhor, eu suplico, tira minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver. Portanto, Jonas calou-se. Portanto, Jonas fugiu da presença do Senhor e foi ao encontro da fatalidade do naufrágio. Vale dizer, o naufrágio do singular. Esse é o trecho que eu separei de A Invenção da Solidão, de Paul Auster, edição da Companhia das Letras, com tradução de Rubens Figueiredo. A gente encerra com a dica do Anderson, que esteve conosco aqui e estará sempre. Anderson, o que você tem para a gente aqui nesse finalzinho de Autores e Livros?
Oi, pessoal, tudo bom para vocês? Estamos aqui na quarentena também. Eu vou um pouquinho fora dessa linha de livros que fazem refletir, que de uma forma ou de outra trazem essa questão da quarentena. Eu vou um pouco na linha daquilo que a gente pode, um pouco mais leve. Eu vou falar do livro A História do Brasil pelas Ruas de Paris, do Maurício Torres Assunção. É um livro super gostoso de ler. O Maurício faz um panorama de vários momentos da história do Brasil, a partir da experiência, das experiências que grandes personalidades brasileiras, como Santos Dumont, Dom Pedro II, Oscar Niemeyer, tiveram enquanto moraram em Paris ou visitaram a Cidade de Luz. Como o próprio Maurício diz na apresentação, o texto vai cobrir ali cerca de 200 anos de história, revelando a saga desses brasileiros que deixaram o seu legado na cidade de Paris. Um legado, às vezes, concreto, como é o caso de Niemeyer, nós temos prédios e obras dele lá, ou contribuições para o desenvolvimento da ciência, como foi o caso de Santos Dumont. O texto é fascinante. Ele é muito bem escrito, bem fundamentado em pesquisas, em documentos, e ao mesmo tempo ele apresenta esses relatos de vida dessas pessoas. Além disso, o Maurício cria um guia histórico para a gente poder fazer caminhadas por Paris. Então, quando esse período de quarentena acabar, aqueles que puderem, recomendo a leitura do livro, dar uma ida até Paris, quando for possível, ou quem puder, e você ali poder conferir o que o Maurício descreve nesse guia. Eu separei um trechinho porque é gostoso a gente conhecer os detalhes da vida dessas pessoas. Por exemplo, saber que Dom Pedro II teve que fazer malabarismos para conhecer um dos seus autores preferidos, Vitor Hugo. O imperador queria conhecer Vitor Hugo, mas a sua corte era contra, pois o autor era um renomado republicano, além de senador, e além disso, naquele momento em que o Dom Pedro II visitava a França, na sua segunda viagem, né, meados do século XIX, a França passava por um momento complicado. O presidente da época tinha fechado o parlamento. E então, o que o imperador fez? Olha a solução encontrada por Dom Pedro II, como o Maurício revela no livro. Na manhã do dia 22 de maio, porém, alguém bateu à porta do apartamento de Vitor Hugo. Era terça-feira, dia que Hugo recebia em casa amigos e partidários. O escritor abriu a porta e deu de caras com um senhor de barbas brancas, vestido de maneira elegante e sóbria. Pedro de Alcântara, seu leitor, por acaso, imperador do Brasil, fazia-lhe assim uma visita surpresa. Sozinho, sem assessores, aparecia sem avisar. Hugo não se espantou. Se não tratou o imperador como um rei, o que não era o seu estilo, tratou-o com toda a cortesia e respeito que o seu mais nobre leitor merecia. Estando só em casa, cuidando de seus dois netos, o escritor convidou gentilmente o leitor a entrar. Desde a morte do seu filho e da sua nora, Hugo criava sozinho os pequenos Georges e Jeanne. Do diálogo que se seguiu entre o escritor republicano e o monarca erudito há tantas versões quanto historiadores. De qualquer modo, a fonte mais confiável são as anotações do diário do próprio Victor Hugo, feitas num estilo seco, porém preciso. 22 de maio, 9 horas da manhã. Visita do imperador do Brasil. Longa conversa. Um espírito muito nobre. Viu sobre uma mesa a arte de ser avô. Eu ofereci-lhe o livro e peguei uma pluma. Ele me perguntou: o que escrevereis? Eu respondi: dois nomes, o vosso e o meu. Ele me disse: mais nada, era isso mesmo que eu ia vos pedir. E eu escrevi: a Dom Pedro de Alcântara, Victor Hugo. Ele disse: e a data? Eu acrescentei: 22 de maio de 1877. Ele disse: a que horas vós jantais? Eu respondi: às 8 horas. Ele disse: eu viria um dia desses jantar convosco. Eu respondi: quando vós desejais, sereis sempre bem-vindo. Uma coisa interessante também desse livro, Marco, é que a leitura nos induz a ver Paris com outros olhos. Por exemplo, ao visitar a Torre Eiffel, a Champs-Élysées, por exemplo, será impossível não se lembrar dos voos de Santos Dumont com seu balão dirigível ou então com 14 bis. A gente pode imaginar também Dom Pedro II recebendo seus amigos nos restaurantes, se hospedando nos hotéis e na ópera. E também, por que não pensar em Dom Pedro I, que esteve na Bastilha, no lançamento da pedra fundamental da Coluna de Julho. Então é isso aí, Marco. É um livro extremamente interessante, gostoso de se ler. Você vai conhecer ali na história não só Dom Pedro I, Dom Pedro II, suas visitas a Paris, como também Oscar Niemeyer, Santos Dumont, Heitor Villa-Lobos e vários outros nomes da história brasileira.
Ótimo, então, Anderson. Faltou você dizer aqui, se eu não me perdi, a editora e como é que a gente encontra o livro?
O livro está fácil para se encontrar, tanto no formato digital ou físico. A História do Brasil nas Ruas de Paris, de Maurício Torres Assunção. A editora é a Casa da Palavra. O livro tem 479 páginas.
É isso. A gente encerra aqui o nosso encontro do Autores e Livros. Participação de Anderson Mendanha, Mayra Cunha e Osmar Aruc. A gente vai aqui de novo, daqui a alguns dias, sempre em casa, enquanto for necessário. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Até a próxima.
Até.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.